no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
União, Estado e Prefeitura de Porto Velho são processados por demora na assistência a famílias do Baixo Madeira. Operação apreende animais silvestres mortos no aeroporto de Belém. Palestra destaca a importância do autocuidado na prevenção ao câncer de mama. E jovens da Amazônia Legal debatem soluções inovadoras e sustentáveis.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Operação apreende animais silvestres mortos no aeroporto de Belém. Parte dos itens estava com passageiros franceses a caminho da Suíça. As informações com Liés de Costa.
A Polícia Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Receita Federal realizaram a Operação Hermes no Aeroporto Internacional de Belém na última quinta-feira. Coordenada pelo Núcleo de Fiscalização de Comércio Exterior, a ação resultou na apreensão de diversos artefatos e espécimes de fauna silvestre como forma de combate ao tráfico de produtos da biodiversidade e animais silvestres. Durante a operação, foram confiscados 3 cocares e 1 chocalho feitos com penas de animais silvestres, 11 espécimes de fauna brasileira, incluindo 2 serpentes, 1 cabeça de lagarto, 1 escorpião, 2 rãs, 3 centopeias e 2 lesmas. Os itens e animais, todos sem vida, estavam nas bagagens de passageiros. Um dos cocares foi encontrado com uma passageira portuguesa que retornava a Portugal, enquanto os outros 2 foram apreendidos com passageiros franceses a caminho de Zurique, na Suíça. Espécimes silvestres também foram localizados com passageiros brasileiros com destino a Macapá. Todos os passageiros que transportavam os animais e os artefatos foram autuados por infrações administrativas e os materiais foram apreendidos em procedimentos feitos pelo IBAMA. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Federação de Moradores reforça a recomendação para a regulamentação de transporte de cargas na área urbana de Santarém. A recomendação é resultado de seminário realizado na Semana do Meio Ambiente e da audiência pública sobre o tema, quando foram apresentados diversos problemas enfrentados pela população. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, através da 13ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Santarém, expediu uma recomendação para que sejam adotadas medidas urgentes pelo município para regulamentar a circulação do transporte de cargas, com delimitação de horários e vias, além da restrição de circulação de caminhões e carretas em áreas predominantemente residenciais, próximas às escolas, unidades de educação infantil, hospitais e unidades de saúde e outras medidas. A recomendação é resultado de seminário realizado durante a Semana do Meio Ambiente e de audiência pública sobre o tema, promovida em agosto deste ano, quando foram apresentados diversos problemas enfrentados pela população. Durante essa audiência, a representante da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS, apresentou um levantamento que aponta os impactos do tráfego de caminhões e outros veículos de grande porte em vias urbanas, como o desgaste acelerado da pavimentação e o risco à segurança dos pedestres e motoristas. Os bairros mais afetados são Área Verde, Uruará, Santana e Maracanã 1. Cláudio Santana, presidente da FANCOS, relata que essa recomendação é extremamente importante, pois a circulação das carretas está acontecendo de forma irregular e desordenada no município, o que afeta diretamente a vida da população.
Fazemos fala acerca da recomendação do Ministério Público Estadual relacionado a uma audiência pública que nós estivemos participando diretamente enquanto FANCOS, justamente por entender a importância deste evento que está acontecendo de forma irregular e desordenada no nosso município, em especial porque está afetando diretamente a vida corriqueira da nossa população e colocando também a nossa população em risco iminente.
Além de afetar a zona urbana, a população da zona rural, que mora às margens das PAs, também sofrem com a circulação desordenada das carretas. Tal situação também foi apresentada na recomendação, como reforça Cláudia Santana.
nós reconhecemos que não somente a zona urbana é afetada, mas sim a nossa zona rural, que também está à margem e vive à margem das PAs e que necessitam dela para sua mobilidade, estão também sendo afetadas diretamente. E nesse sentido, recebemos com grande louvor a manifestação e recomendação do Ministério Público por meio da 13ª Promotoria de Justiça.
Cláudia destaca ainda os apontamentos feitos pela Federação, no qual sejam priorizados projetos que sejam discutidos pela população e que haja investimento na infraestrutura.
Em nossos apontamentos, direcionamos a projetos que realmente envolvam as discussões e prioridades de investimento nas questões de infraestrutura da nossa cidade, promovendo realmente um corredor logístico que venha atender esta grande demanda, o qual o município não está preparado para recepcionar, porque não existe na realidade essa condicionante estrutural com capacidade para atender o escoamento de produção no nosso município.
A recomendação do MPPA foi direcionada às Secretarias Municipais de Infraestrutura, SEMINFRA, de Urbanismo e Serviços Públicos, a SEMURB, de Portos e Transportes Aquaviário, de Meio Ambiente e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAS, de acordo com as suas atribuições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a União, o Estado de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho estão sendo processados por conta da demora na assistência às famílias do Baixo Madeira atingidos pela grande seca em Rondônia. Raila Vareda traz as informações.
O Ministério Público Federal do Trabalho e Defensoria Pública da União moveram uma ação civil pública contra os governos federal, estadual e municipal, exigindo medidas urgentes para auxiliar as comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira em Rondônia, afetadas pela seca extrema. A situação crítica da região do Baixo Madeira, onde vivem cerca de 15 mil pessoas, foi reconhecida por decretos de emergência emitido pelos três níveis de governo. Apesar dos decretos, poucas ações concretas foram realizadas para aliviar o sofrimento das comunidades, como explica o defensor público federal Tiago Mioto.
Essa ação civil pública foi proposta em conjunto, depois de muito diálogo com os movimentos sociais, com os representantes dos moradores do Baixo Madeira, porque as instituições constataram a ausência de medidas dos entes públicos com relação à severa seca que assola o estado de Rondônia em 2024, e principalmente essa população do Baixo Madeira, diante da sua relação com o Rio Madeira, ela foi muito atingida, né? Essa população está sofrendo com a falta de água e os entes públicos eles não conseguiram fornecer água para essas comunidades até então.
Ainda de acordo com o defensor, a ação também visa evitar que esse descaso volte a se repetir no futuro.
Tem um objetivo imediato, que é o fornecimento de água potável às comunidades da região do Baixo Madeira e também o fornecimento de materiais básicos, como alimento, materiais de higiene, atendimento de saúde. Mas também ela tem um objeto mais amplo, que é lidar com essa situação de escassez de água no Baixo Madeira a longo prazo, né? Que sejam adotadas medidas que evitem o que aconteceu em 2024, principalmente visando uma atuação coordenada das três esferas de governo, para que apresente um plano de trabalhos e medidas que combatam a falta de água para que esse cenário de 2024 não aconteça novamente.
Entre as principais exigências estão o fornecimento de água potável, transporte para distribuição, caixas d'água, alimentos, produtos de higiene e a construção de poços artesianos. Além disso, os órgãos pedem a notificação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 90 milhões de reais, sendo 50 milhões a serem pagos pela União, 30 milhões pelo governo do estado e 10 milhões pela Prefeitura de Porto Velho. Esses recursos serão destinados à melhoria estrutural das comunidades. Em setembro de 2024, o Rio Madeira atingiu o menor nível de sua história, com apenas 25 centímetros de profundidade, provocando desabastecimento de água e alimentos nas comunidades. Os integrantes da ação afirmam que a atuação coordenada entre os governos é essencial para enfrentar a dimensão da crise no Baixo Madeira. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, jovens da Amazônia Legal debatem soluções inovadoras e sustentáveis.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agentes de endemias atuam nas últimas etapas do levantamento por índice rápido para a Aedes aegypti no Careiro, no Amazonas. A coordenação pede a colaboração da população. Confira com Anderleia Oliveira.
As últimas etapas do levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Lira, serão realizadas em Careiro nas próximas semanas. Com a aproximação do inverno amazônico, período em que as chuvas aumentam e a proliferação do Aedes aegypti é mais intensa, a colaboração da população é fundamental. O coordenador de Vigilância Ambiental de Careiro, Davi Feitosa, destacou que os agentes atuam efetivamente com a realização das visitas subdivididas em ciclos ao longo do ano.
E aquela visita casa a casa dos ciclos a cada 2 meses, é um ciclo, né? Nós estamos ainda caminhando, fechando o quinto ciclo e daqui a pouco caminhando para o último ciclo do ano, que é o sexto ciclo, levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, é um trabalho. É uma ação que dura 3 dias. Lembrando que isso é uma amostragem, não é visitado todos os imóveis do município, né? É 50% deles, onde você faz uma casa, passa 5 casas e faz uma outra casa. Então é uma amostragem.
Davi também reforçou a importância dos moradores abrirem suas portas para as equipes de saúde, que estarão devidamente identificadas e seguindo todos os protocolos de segurança.
Então, para isso, a população é importante deixar o agente endemias entrar na sua casa, fazer inspeção no seu quintal, quando tiver depósito com água, deixar ele fazer o tratamento daquela água. Então é pedir mais uma vez a colaboração da população.
É importante antecipar a eliminação dos criadouros e fortalecer o monitoramento e a orientação para que a população fique alerta e possa evitar o aumento das arboviroses comum nos meses de dezembro a janeiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, palestra destaca a importância do autocuidado na prevenção ao câncer de mama. A iniciativa faz parte da programação Outubro Rosa. Lias de Costa traz as informações.
Na manhã desta sexta-feira, a Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Santarém, promoveu uma palestra sobre a importância do autocuidado na prevenção ao câncer de mama. O evento faz parte da programação da campanha Outubro Rosa no município, iniciativa que busca sensibilizar a população, especialmente mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce, do autocuidado e das medidas preventivas contra a doença, como explica Mani Medeiros, professora de fisioterapia da UEPA, pós-graduada em saúde da mulher.
Como nós estamos no mês de Outubro Rosa, as ações aqui na universidade são todas voltadas para a sensibilização sobre o câncer de mama. Então, a proposta do evento hoje foi convidar os pacientes que são atendidos aqui no ambulatório da UEPA, assim como toda a comunidade acadêmica, os técnicos da UEPA e demais membros da sociedade para acompanhar a gente hoje num bate-papo sobre cuidados com a mama. Não só falar de doença, mas falar da importância do autocuidado da mama, cuidados de roupa, cuidados com exercício, atividades, como é que essa mama se forma, o que, que pode ser esperado dela, anatomia. E a ideia é no sentido de empoderar essas pessoas, que quanto mais a gente conhece o nosso corpo, como ele funciona, mais a gente pode entender o surgimento de alguma alteração, algo que não seja esperado. Então, a proposta hoje foi essa.
A palestra reuniu especialistas em saúde, estudantes e membros da comunidade, destacando a necessidade de práticas simples como o autoexame e visitas regulares ao médico para detectar precocemente sinais da doença. Ainda durante o evento, foi destacado o trabalho realizado no Complexo de Reabilitação da UEPA de Residência em Atenção ao Câncer, como destaca André Pereira, fisioterapeuta especialista em oncologia e professor na universidade, enfatizando a importância da palestra sobre a campanha Outubro Rosa.
É de grande importância, visto que aqui é a especialidade em Santarém tem pouco tempo. Inclusive tem um programa de residência, da qual também faço parte como preceptor e tutor, e ele tem aproximadamente 5 anos, tá? Estamos na 6ª turma de residência de atenção ao câncer e nós precisamos divulgar porque nós temos muitas pacientes e muitos pacientes. A ação está sendo sobre o Outubro Rosa, então prevenção ao câncer de mama, mas tem pacientes que já realizaram o tratamento e essas pacientes a gente vai estar reabilitar para alcançar o máximo da sua função. A gente trabalha com funcionalidade.
O especialista em oncologia explica um pouco do trabalho desenvolvido com os pacientes em tratamento de câncer no complexo de reabilitação.
A gente tenta sempre trabalhar a questão do complexo articular do ombro, que é uma articulação que é bem protegida, mas ao mesmo tempo, se nós observarmos a estrutura esquelética, ela é bem rasa. E além dessa fragilidade, nós temos também outras estruturas que vão ser alteradas por conta do tratamento, seja quimioterápico, radioterápico ou somente da cirurgia, se for quadrantectomia, se for mastectomia. Essas alterações a gente vai avaliar, cada paciente vai apresentar um tipo de alteração e a gente vai buscar trazer o máximo da função que ela pode ter sido prejudicada. Seja diminuição de força, seja fadiga, seja alteração de sensibilidade. Então, após a avaliação, a gente vai traçar objetivos para estar atendendo essa paciente.
O horário de atendimento no complexo está sendo de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas a qualquer momento na coordenação de cursos da universidade. A iniciativa da UEPA faz parte de um esforço mais amplo para engajar a população no debate sobre saúde da mulher, promovendo o bem-estar e a sensibilização sobre a importância do autocuidado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E jovens da Amazônia Legal debatem sobre a criação de soluções inovadoras e sustentáveis. Encontro acontece na capital amazonense. Acompanhe com Tônia Freitas.
Mais de 100 jovens de todos os estados da Amazônia Legal participam de uma intensa imersão de debates para a criação de soluções inovadoras e sustentáveis durante o Unleashing Amazon Innovation Lab, em Manaus. Este é um programa que visa capacitar jovens para enfrentar os desafios reais de suas comunidades e desenvolver soluções escaláveis, inovadoras e sustentáveis. Esta é a primeira edição do Unleashed, realizada nas Américas. As edições anteriores ocorreram na Groenlândia, Dinamarca, Singapura, China, Índia e Ruanda. O evento reúne participantes de comunidades tradicionais, como ribeirinhos, indígenas e quilombolas, vindos de todos os estados da Amazônia Legal, que inclui Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Participantes de áreas urbanas desses estados também estão incluídos no programa. O Igor Ribeiro é um jovem quilombola do Maranhão, está participando dos debates de proteção e responsabilidade ambiental. Ele destaca o desafio do êxodo rural em sua comunidade.
O êxodo rural ele tem várias problemáticas secundárias, né, que fazem com que tenha esse êxodo. Principalmente a falta de políticas públicas dentro dos territórios, tanto da área da educação, como saúde, como infraestrutura. Então a gente está numa discussão mesmo bem rica, podemos dizer assim, do nosso grupo. Então, a gente está tentando fazer esse aglutinamento de ideias, né, e de vivências para que a gente possa chegar em uma solução comum.
Ao final do programa, 27 projetos serão apresentados e as melhores iniciativas terão a oportunidade de continuar seu desenvolvimento em incubadoras, assegurando suporte e acompanhamento para que as ideias se transformem em iniciativas concretas em prol do povo e da Amazônia. O programa internacional acontece na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E no segundo episódio da história do milagre ocorrido em Roraima, que tornará o beato José Lamano Santo neste domingo, hoje vamos trazer um missionário da Consolata, Padre Bob, que atua na terra indígena Yanomami e também é professora de alfabetização do indígena Sorino. A reportagem é de Denifer Costa.
A presença dos missionários da Consolata na Amazônia começou em 1948, especialmente em Roraima, onde se dedicaram aos povos originários das terras indígenas. Indígenas Raposa Serra do Sol, foi na missão do Catrimani, na terra indígena Yanomami, que em fevereiro de 1996 ocorreu o milagre atribuído a José Lamano. Dentro dessa missão estava a professora de alfabetização Maria Edna Brito. Segundo ela, as aulas eram trocas de conhecimento entre os próprios indígenas no Catrimani e entre os missionários. Nesse conjunto de aprendizagem, o Sorino Yanomami também ia em algumas das aulas. Nessa época, quando Maria Edna soube do acidente do Sorino, foi um susto para todos.
Ele era o puxal da maloca, o que acompanhava o pessoal todinho da maloca. Ele aprendia também, às vezes assim, espontaneamente, depois falava com os outros, né? É o que ele aprendia, né? Mas não era fixo assim, também a escola não era fixa, né? A gente ia na maloca, conversava de alfabetização, mas não era só alfabetização pela alfabetização, era troca de conhecimentos, né? Os conhecimentos que a gente tinha com os conhecimentos deles. E às vezes eles ensinavam palavras pra gente, né? E o Sorrindo vivia ali, caçando, pescando, né? Cuidando do seu povo, da sua maloca. E soube que o Sorrindo tinha sido acidentado. Isso abala toda a comunidade, os missionários também da Consolata, com quem a gente trabalhava, né? E a gente preocupada, né? Porque todos nós preocupados, todos os irmãos, os padres, né? Nós missionários leigos, né? Preocupado porque a gente falava assim, nossa, isso que aconteceu ele não vai aguentar, né? Ainda mais aqui, fica na maloca, assim, tinha todo o cuidado das irmãs, né? Que era enfermeira.
Hoje, quem continua na terra indígena Yanomami fazendo o trabalho missionário é o padre da Consolata, Bob Mulega. Segundo ele, as irmãs missionárias estavam aflitas com toda a situação e ainda corriam risco de vida.
Quando chegaram no posto, a irmã, tudo desesperado, chamando pela radiofonia, por favor, traz o avião para remover Sorino, foi mordido pela onça. Os homens estavam gritando, não leva ele, se você leva com as flechas, contaram na irmã. Impressionante, que esse 7 de fevereiro era o dia do começo da novena do fundador Alamano, o nosso querido papai. Aí foi aquilo, então, eles nesse dia começaram a oração pedindo ao nosso fundador, que olha por quê? A vida dos missionários naquela época estava no perigo. Se Sorino morresse na cidade, a irmã Felicita era para morrer e os missionários talvez iam nos perder essa presença lá. Então nós confiamos na intercessão do fundador, Pai Alamano, que a novena começava nesse dia para que a vida voltasse ao Sorino.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas, no sul do Maranhão, vai sediar a terceira missão jovem. A programação acontece neste final de semana. Saiba mais com Eliane Silva.
A Igreja Católica considera o jovem um campo de missão e a Pastoral da Juventude tem como objetivo evangelizar os jovens, considerando essa capacidade bonita que a juventude tem de entusiasmar o mundo pelo seu ideal de vida e de seguimento a Jesus. E é com essa finalidade que a Pastoral da Juventude da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Diocese de Balsas dará início neste sábado, 19 de outubro, a terceira Missão Jovem, que tem como tema Juventude na Cultura do Encontro. Irmã Adriana, franciscana missionária de Susan, assessora da Pastoral da Juventude da Paróquia, fala sobre o objetivo da terceira Missão Jovem.
Neste fim de semana, os grupos da Pastoral da Juventude da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro irão realizar a terceira Missão Jovem a nível de cidade. O tema vai ser Juventude na Cultura do Encontro, iluminados com a Palavra de Deus, onde quer que permaneças, permanecerei contigo. Ruth 1:16. A Missão Jovem ela tem o objetivo de promover esse encontro entre jovens, fortalecer os laços da caminhada, com essa finalidade central da evangelização, que é jovens evangelizando jovens. Nesse grande contágio de contagiar a outros jovens que desejam conhecer a pessoa de Cristo.
O jovem Jeidson Nunes, da Pastoral da Juventude Paroquial, fala sobre a programação.
A programação da Missão Jovem desse ano se inicia no comecinho da tarde com a acolhida dos jovens. Após essa acolhida vai ter um momento de oração lá com os nossos assessores e em seguida vamos iniciar as visitas nas famílias. No comecinho da noite vai ter a celebração. Logo após essa celebração a gente vai fazer uma noite cultural com muita animação, muita dinâmica. E no domingo se inicia bem cedinho. A gente vai fazer uma alvorada pelas principais ruas, próxima à comunidade. A gente retorna para o café e dá início novamente as missões com as visitas nas famílias. Aí a gente vai finalizar com a avaliação do que a gente aprendeu durante essa missão e vamos para casa aí com o sentimento de dever cumprido e que a missão continua.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial. Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o assunto do editorial de hoje é o analfabeto político. É um assunto muito atual e explica o porquê atualmente a política brasileira anda num nível tão baixo. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce o prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Este é um texto que Bernard Brecht escreveu na metade do século passado e que é muito esclarecedor também para a situação atual no Brasil e no mundo inteiro. A educação, a saúde, a segurança, a previdência social, o sistema viário de transportes, o sistema bancário, o sistema de taxas e impostos, a habitação, os esportes e o lazer, etc, etc, e até o sistema de cemitérios. Tudo isso e muito mais depende da política. São organizados, administrados, custeados e fiscalizados por normas e regulamentos elaborados pelos políticos. E esses políticos, que são os responsáveis por todos esses setores que regulam, dirigem e normalizam quase a totalidade da nossa vida, na nossa sociedade que dizemos democrática, esses políticos somos nós que escolhemos com o nosso voto, uma vez eleitos e empossados. Esses políticos vão ser eles, e não nós, que vão determinar se a nossa vida vai ser boa ou má. São eles, e não nós, que determinarão se os recursos dos impostos que pagamos serão usados para o bem comum ou vão ser desviados para os interesses particulares dos mais poderosos e dos mais espertos. O analfabeto político não quer saber disso e foge, se omite e deixa que pessoas desonestas tomem conta da política. O resultado só pode ser uma sociedade onde a corrupção, a exploração, a enganação, o egoísmo desenfreado tomam conta. Esse analfabeto político acaba sendo o responsável por uma sociedade feita selva, onde vigora a lei da selva, que é a lei do mais forte. Você, amigo radiovinte, que está me escutando, tenho certeza que não é um analfabeto político, ou é. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4074 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Jaila Vareda, Eane Silva, Liege Costa, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Denifer Costa e Tânia Freitas. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.